Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou o Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso pode votar a proposta do orçamento de 2019 na próxima semana.
Comissão aprova projeto que agiliza cumprimento pelo Brasil de decisão da ONU que impõe sanções a pessoas ou empresas.
Lazira Martins lamenta prejuízo à indústria calçadista por causa de impasse na importação de camarão do Equador.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto de lei orçamentária para 2019 está pronto para ser votado pelo Congresso Nacional, o que deve acontecer na próxima semana. O relatório final do senador Valdemir Mocca, aprovado pela Comissão Mista de Orçamento, prevê um salário mínimo de R$ 1.006 a partir de janeiro do próximo ano. As informações com o repórter Maurício De Santi.
O relatório do senador Valdemir Mocca, do MDB de Mato Grosso do Sul, acrescentou R$ 600 milhões ao orçamento de 2019 para pagar o reajuste dos agentes comunitários de saúde. Mocca explicou que o aumento foi vetado pelo governo, mas o Congresso Nacional derrubou o veto.
E como foi o Congresso que criou essa despesa, eu achei que a Comissão Mista do Orçamento tinha que oferecer uma alternativa para esse reajuste.
O projeto de lei orçamentária anual prevê um crescimento de 2,5% da economia em 2019, inflação de 4,25% ao final dos 12 meses, salário mínimo de R$ 1.006 a partir de 1º de janeiro e déficit nas contas públicas de R$ 139 bilhões para 2019. Esse será o primeiro orçamento do governo de Jair Bolsonaro.
A comissão mista da MP 852 aprovou o relatório do senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, que permite a transferência para a União de cerca de 3.800 imóveis do Instituto Nacional do Seguro Social, como prédios comerciais, casas, terrenos e apartamentos. Repórter George Cardim.
As vendas desses bens podem render R$ 6 bilhões para os cofres públicos. O dinheiro arrecadado deve ser usado para abater o rombo nas contas da Previdência. Dário Berger justificou que o INSS não tem condição de administrar milhares de imóveis sem uso e que podem ser vendidos.
É interesse do INSS, é interesse certamente de todos nós, criarmos um arcabouço diferente para que esses entulhos que fazem parte do dia a dia do patrimônio do INSS possam ter uma finalidade adequada, ou seja, alienação e venda, ou seja, a ocupação.
O novo Código Comercial foi aprovado em comissão e segue para votação no plenário do Senado. O relatório do senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, recebeu mais de 20 mudanças em relação à primeira versão. Repórter Adrian Alencar.
Entre elas, a exclusão do capítulo e de dispositivos no Código Comercial sobre os contratos de shopping center. Para o relator do projeto, senador Pedro Chaves, a mudança é necessária para promover uma dinâmica nos negócios.
Afastamento da disciplina de shopping center no Código Comercial, para evitar riscos, de engessamento jurídico dos negócios e supressão dos artigos 512 e 515. E do respectivo capítulo.
Por causa do aumento de transações online, o novo Código Comercial mantém uma seção específica sobre o comércio eletrônico com 6 artigos.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a criação do Sistema Unificado de Licitações.
O cadastro, que será criado e mantido pelo Poder Executivo Federal, poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados, se não houver pedido de votação da proposta no plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
A ideia é que os órgãos da administração direta e indireta da União, dos estados, municípios e do Distrito Federal tenham um sistema unificado de licitação para dar transparência e publicidade. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, diz que esse cadastro único, que estará disponível para consulta na internet, é de interesse da população.
Então é um projeto simples, não altera as regras básicas, apenas dá mais transparência e facilita a consulta do interessado ou do cidadão no processo licitatório como um todo.
O projeto de lei determina que o Sistema Unificado de Licitações será criado e mantido pelo Poder Executivo Federal e a implantação se dará em um ano.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, pediu rapidez da Secretaria da Pesca na emissão da análise de risco referente à importação de camarões do Equador.
Segundo ele, esse documento é essencial para que o Supremo Tribunal Federal julgue a ação ajuizada pelos pescadores maranhenses que questiona a sanidade do produto equatoriano e que culminou na suspensão de sua importação.
Insatisfeitos com a decisão do STF que barrou a venda do seu camarão, os equatorianos retaliaram e decidiram não mais comprar calçados brasileiros, explicou o senador.
Com isso, além de os restaurantes brasileiros sofrerem com a falta do camarão equatoriano, uma vez que a produção maranhense não é suficiente para atender a demanda, também a indústria de calçados do Rio Grande do Sul foi afetada com a medida, lamentou Lazier Martins.
Afetou diretamente a produção de calçados do Rio Grande do Sul, que é quem mais exporta calçados para o Equador. Cerca de 90%, com isso já tendo um prejuízo de julho para cá de 20 milhões de dólares. Vejam que situação esquisita que se criou.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, comemorou a aprovação de projeto dela, que agiliza o cumprimento pelo Brasil de decisões do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que impõem sanções, como a indisponibilidade de bens, a pessoas ou empresas investigadas ou acusadas pela prática de terrorismo ou lavagem de dinheiro.
Segundo a senadora, o projeto que segue para votação na Comissão de Constituição e Justiça não tem o objetivo de criminalizar os movimentos sociais.
O meu projeto trata dessas questões para evitar a movimentação de dinheiro, fruto de lavagem de dinheiro, de narcotráfico, de corrupção e de outros atos ilícitos, que são milhares e bilhões de dólares andando e circulando no mundo inteiro, às vezes para atos muito mais contrários e de crime contra a humanidade, com esse dinheiro mal havido do narcotráfico ou de outras atividades ilícitas.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores comentou sobre as preocupações com a chegada de dois bombardeiros russos na Venezuela.
As aeronaves militares têm capacidade para transporte de armamento nuclear. Repórter Floriano Filho.
Segundo o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, o ministro da Defesa venezuelano, general Vladimir Padrino, teria garantido que os voos seguiram as normas internacionais e as manobras serviriam para fortalecer as defesas do território venezuelano. Fernando Collor afirmou que existe interesse por parte do governo russo no petróleo da Venezuela, que tem as maiores reservas do mundo.
Na última semana, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, teria se reunido com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, oportunidade na qual a Rússia prometeu investir mais de 6 bilhões de dólares no setor petrolífero venezuelano.
Fernando Collor avaliou que esse tipo de cooperação militar ameaça a tradição de estabilidade pacífica na região. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou publicamente o governo dos Estados Unidos de querer assassiná-lo e de pretender invadir o território venezuelano.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União determinou que as verbas oriundas de decisões judiciais, os precatórios, relacionadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef, devem ser utilizadas apenas em ações para manutenção e desenvolvimento do ensino. O TCU determinou que os precatórios não podem ser usados para pagamentos de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas ou previdenciários, remunerações ordinárias ou de outras denominações de mesma natureza aos profissionais da educação. Esses recursos devem ser usados para outras ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, que possam, de maneira sustentável e sem risco de desequilíbrios fiscais, promover a melhoria da educação nos municípios beneficiados. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.